eu falo muito sobre bombas de calor. Elas são a forma mais eficiente de aquecer e resfriar, mas não são a única opção. Há outra forma de resfriamento que tem recebido atenção nos últimos anos e pode estar nesses pequenos fios flexíveis. Pode parecer abstrato no início, mas o estudo do resfriamento calórico representa o potencial para uma nova abordagem quase sólida de gerenciar calor. E sim, eu disse sólido. Isso traz a possibilidade de alcançar eficiências significativamente maiores sem refrigerantes. O resfriamento calórico tem grandes implicações para como resfriamos casas, veículos e até nós mesmos. Então, o que esse metal nos reserva? Como isso funciona? E por que pode mudar completamente o controle climático? Eu sou Matt Farrell. Bem-vindo ao Undecided. Este vídeo é patrocinado pela Factor. Se você é um espectador regular do meu canal, já sabe que insisto que não há um único salvador tecnológico que virá nos libertar. Existem várias maneiras de superar os obstáculos que enfrentamos na transição para a energia limpa. E aqui está um novo e fascinante concorrente. O que eu tenho são fios de nitinol, uma liga de metais de níquel e titânio. É um tipo de liga com memória de forma. Basicamente, ele lembra sua forma melhor do que eu lembro onde deixei as chaves do carro. Isso significa que ele tem uma propriedade interessante, a capacidade de fazer. Não estou apenas mostrando as peculiaridades do nitinol por diversão. E sim, é muito divertido. Suas habilidades únicas podem ser a espinha dorsal, ou a estrutura de arame para sistemas de refrigeração e ar-condicionado mais limpos. Bem-vindo ao mundo dos elastocalóricos. Você deve estar se perguntando, elasto o quê? E o que esse fio tem a ver com o futuro da refrigeração? Bem, é provável que você conheça a caloria com C maiúsculo dos rótulos. Isso é uma derivação da caloria com C minúsculo, a unidade que mede a energia térmica. Em outras palavras, o calor é o prato principal deste menu. Com o resfriamento elastocalórico, exploramos uma nova forma de oferecer ar mais frio, sem usar refrigerantes. Esse espectro de tecnologias de estado sólido pode se tornar a nova e melhorada maneira de resfriar sua casa, seu carro ou suas sobras. Como? Com o poder do que um membro do meu conselho científico chamou de as conversões de energia do futuro. Já estamos constantemente convertendo energia em nossas vidas diárias, não apenas ao acender luzes ou abrir laptops. Seu corpo transforma a energia química da carne e batatas em energia mecânica, que te leva ao longo do dia. A essência deste canal, fontes renováveis como vento e solar, são conversões mais avançadas. A energia cinética e mecânica do vento e a luz e calor do sol são transformados em eletricidade. Com o aumento da demanda por energia, a corrida é por maneiras mais diretas, eficientes e seguras de obtê-la. Isso exige criatividade. Antes de nos aprofundarmos em elastocalóricos, é útil entender como os sistemas de refrigeração tradicionais operam. Dos 5 bilhões de unidades de refrigeração no mundo, que incluem geladeiras, condicionadores de ar e bombas de calor, a maioria funciona por ciclos de compressão de vapor. Aqui está um resumo. Imagine que você está ligando sua geladeira pela primeira vez. Sua missão é se livrar do ar quente dentro dela. O refrigerante, geralmente um hidrofluorcarboneto, ou HFC, passa por 4 componentes principais: compressor, condensador, expansor e evaporador. Passo 1. O compressor aumenta a temperatura e a pressão do vapor do refrigerante. Passo 2. O condensador transforma o refrigerante de gás em líquido, liberando muito calor no ambiente. Passo 3. O expansor despressuriza o refrigerante. À medida que se expande, ele esfria, ficando mais frio que o interior da geladeira. Passo 4. O evaporador absorve o calor de dentro da geladeira, vaporizando o refrigerante. O ciclo recomeça com o compressor capturando vapor quente. Embora as estrelas do show sejam chamadas de refrigerantes, esse sistema funciona de maneira semelhante para o ar-condicionado. Todo esse processo depende de mudanças de fase e propriedades dos refrigerantes para transferir calor. Mas e se pudéssemos evitar os refrigerantes? Então, como isso se relaciona com os elastocalóricos? A maioria das ligas tem mais de uma fase sólida, o que pode surpreender. Normalmente pensamos em fases como sólidos, líquidos ou gases. Mas também pode haver diferentes fases sólidas. Um bom exemplo é o carbono. Quando forma uma estrutura em favo de mel, torna-se grafite, o material macio dos lápis. Mas se ele estiver em uma estrutura tetraédrica, você obtém o diamante, um dos materiais mais duros da Terra. Em ligas metálicas, especialmente o nitinol, duas fases comuns, mas difíceis de visualizar, são austenita e martensita. Assim como a água absorve e libera calor ao mudar de gelo para líquido, esses metais fazem algo semelhante ao alternar entre austenita e martensita. É parecido com o funcionamento dos refrigerantes no ciclo de compressão de vapor que usamos. não quero comprimir muita informação de uma vez, mas como podemos substituir, na prática, o gás e o líquido em nossos sistemas de refrigeração por fios sólidos de metal? Falando sobre resfriar coisas como geladeiras, isso me faz pensar em comida. É um bom momento para uma pausa rápida para um lanche com o patrocinador de hoje, Factor. Minha agenda é tão agitada que tem sido desafiador preparar refeições nutritivas no almoço. Eu estava pegando atalhos e comendo coisas fáceis, mas não saudáveis, com frequência. A Factor ajudou a tirar o estresse de planejar e preparar o que eu como, mantendo tudo gostoso e saudável. Curiosidade. Na verdade, me inscrevi na Factor antes de serem patrocinadores, há 2 anos. Uma das minhas coisas favoritas é a variedade. A Factor oferece 35 refeições saudáveis por semana, como Gourmet Plus, Keto, Calorie Smart ou veganas. É fácil encontrar algo que você vai adorar. Sou obcecado pela Peanut Buddha Bowl deles. A Factor é flexível com o que você come a cada semana e permite pausar ou reagendar entregas a qualquer momento. Sem preparo, sem bagunça, nunca congelado e fica pronto em apenas 2 minutos. Acesse factor75.com ou clique no link abaixo e use o código 50undecided para 50% de desconto e frete grátis na sua primeira caixa. Use o código em factor75.com para 50% de desconto. Obrigado a Factor e a todos por apoiarem o canal. Como usamos fios sólidos em nossos sistemas de refrigeração, não vamos passar metal por compressores e serpentinas, mas os ciclos de resfriamento podem ser divididos em 4 etapas, assim como os ciclos de compressão de vapor. Tudo começa com o material que você usa. Para elastocalóricos, isso pode ser borracha natural, nitinol, ou ligas de memória de forma. Em seguida, você aplica força ao material, tensionando-o. Essa energia mecânica se transforma em energia interna, fazendo o material mudar de forma e aquecer. O calor gerado flui para fora do sistema, semelhante ao calor liberado na condensação de um ciclo de compressão de vapor. Essa é uma explicação de alto nível dos elastocalóricos. Então, vamos nos aprofundar. O nitinol é super elástico. Isso significa que ele pode mudar de forma, visual e estruturalmente. Essa transformação de fase é totalmente reversível. É como uma caixa de papelão sem fita que é quadrada à vista de frente, mas se deforma em um paralelogramo com um pouco de força e volta ao lugar quando você remove essa força. Você pode usar essas formas para visualizar como o nitinol se move entre estados, mas este metal mágico vai além. Como um estudante durante uma prova, o nitinol se transforma sob pressão. Quando estressado, ele muda de fase de martensita para austenita, o que faz com que aqueça ligeiramente. Mas quando a pressão é removida, o material volta para a martensita, e essa mudança de fase o resfria. À medida que a tensão é liberada, o fio esfria, absorvendo o calor do ambiente. O interessante sobre o nitinol é a esterese térmica. É uma forma sofisticada de dizer que a temperatura em que aquece sob tensão é diferente da temperatura em que esfria ao liberar a tensão. Por exemplo, no nitinol de alta eficiência, aplicar tensão a 22 graus Celsius pode aquecê-lo até cerca de 49 graus. Mas remover a tensão faz a temperatura cair até 5 graus, cerca de 17 graus mais frio do que no início. E isso é apenas um fio em uma mesa. Podemos imaginar que, com fios suficientes e o design adequado, eles podem remover calor de um espaço, resfriando-o. Para esclarecer sobre refrigerantes, em tecnologias de estado sólido, isso não significa ausência de líquidos ou partes móveis. Embora o resfriamento calórico não exija refrigerantes, não se pode bombear um sólido por um sistema. Ainda é necessário um acionamento mecânico, como um atuador linear, para colocar as coisas em movimento. Dependendo do design, um sistema de resfriamento calórico pode precisar de um fluido de transferência de calor para levar o ar recém-resfriado onde é necessário. Alguns protótipos elastocalóricos utilizam fluidos. É confuso, eu sei. Vamos falar mais sobre esses protótipos. Se você for como eu ao ouvir sobre isso pela primeira vez, deve ter se perguntado quanto progresso foi feito para tornar isso realidade. É uma ideia nova, mas o interesse cresce rapidamente. Na última década, o campo ganhou popularidade com mais publicações e protótipos surgindo. Neste gráfico de barras de um artigo de 2023, você pode ver claramente o aumento do interesse. Segundo uma revisão de 2024, o interesse por elastocalóricos aumentou 160% entre 2017 e 2022. Mas o que está tornando isso tão importante de repente? Os elastocalóricos fazem parte de um grupo mais amplo chamado resfriamento calórico, onde campos elétricos, magnéticos e mecânicos fazem materiais absorver e liberar calor. Exemplos são os eletrocalóricos e magnetocalóricos. Eles usam propriedades eletromagnéticas especiais para gerar ou absorver calor em certos campos, o que soa super futurista, certo? Mas tem um porém. Eles são difíceis de controlar, medir e usar. Agora, os elastocalóricos funcionam de forma diferente. Eles dependem de algo mais simples, o estresse uniaxial, que é puxar ou empurrar ao longo de um eixo. Aqui está o detalhe. Os elastocalóricos têm desempenho superior a outros tipos de resfriamento em estado sólido. Eles oferecem efeitos de resfriamento mais fortes, economizam mais energia e podem ser usados em uma gama mais ampla de aplicações. Como afirmou o Instituto Internacional de Refrigeração em 2022, o efeito elastocalórico em materiais comerciais já supera os melhores eletrocalóricos e magnetocalóricos. Além disso, as ligas com memória de forma, das quais os elastocalóricos são feitos, já têm um mercado, então não precisamos reinventar a roda com materiais novos. Em 2022, mais de 20 protótipos elastocalóricos surgiram, e você já viu alguns em ação. Lembra dos meus fios? Bem, a liga de memória de forma elastocalórica mais quente atualmente é o nitinol, em parte porque não é apenas super elástico, mas também acessível. Comprei o meu na Amazon e ele foi comercializado para várias aplicações médicas desde os anos 80. Nos últimos anos, surgiram protótipos baseados em nitinol, mas é importante notar que começaram pequenos, literalmente. Em um artigo de 2022, pesquisadores da Universidade Xi'an Jiaotong e da Academia Chinesa de Ciências descrevem um refrigerador elastocalórico totalmente integrado. Ele demonstra a possibilidade de projetar esses dispositivos de forma compacta o suficiente para comercialização. Mas quando os autores dizem compacto, não estão brincando. O protótipo tem potência de refrigeração de 3,1 watts, suficiente para o compartimento de 9 litros. Mais tarde, naquele mesmo ano, uma equipe de pesquisa da Universidade de Saarland, na Alemanha, estreou um sistema demonstrador elastocalórico, caracterizado por músculos artificiais compostos por feixes de fios de nitinol. Em 2023, professores de engenharia da Universidade de Maryland desenvolveram um dispositivo que produz 200 watts de refrigeração, suficiente para mini geladeiras, como refrigeradores de vinho. Em 2024, pesquisadores de Saarland construíram outro protótipo, uma geladeira com capacidade para uma garrafa pequena. Tenho certeza de que você percebe um padrão aqui. Os protótipos para sistemas elastocalóricos ainda são pequenos. Mas grandes coisas têm pequenos começos. Não me entenda mal, aplicações em pequena escala são o que você esperaria de um laboratório. E sim, ainda há obstáculos a superar. Por exemplo, a quantidade de calor que os elastocalóricos removem é pequena, o que significa que você precisa de muitos fios e ciclos para fazer o trabalho. Esses sistemas estão literalmente séculos atrás dos sistemas de HVAC de compressão de vapor que usamos hoje. Portanto, ainda há muito a ser feito para otimizá-los. Mas há um enorme potencial em desempenho. Na tecnologia de aquecimento e resfriamento, a eficiência do sistema é avaliada com um coeficiente de desempenho, ou COP. Um sistema de bomba de calor ou refrigerador pode ter um COP de 3, o que significa que para cada unidade de eletricidade que você coloca, obtém 3 de energia térmica. É por isso que são mais de 100% eficientes, parecendo uma distorção da física. Conversei com o Dr. Ichiro Takeuchi, da Universidade de Maryland, sobre o trabalho deles. Ele disse que a eficiência equivalente do material elastocalórico é em torno de um COP de 20. Mas você não pode comparar isso diretamente porque não é um sistema completo. Cada componente no sistema para o produto final reduz a eficiência de COP, então ele disse que um sistema final provavelmente estará mais próximo da eficiência de um sistema de compressão de vapor.
Este processo é muito eficiente em energia, então há uma boa chance de que, se tudo for combinado, possa ser competitivo em eficiência geral, em comparação com a tecnologia de compressão de vapor. Quando você compra uma geladeira ou ar-condicionado e fala sobre COP, esse é o COP final do produto. Então, ainda não estamos no ponto em que poderíamos fazer uma comparação direta. É difícil. Estamos começando a conseguir isso finalmente, porque depois de 10, 15 anos, conseguimos fazer algo que se assemelha a um dispositivo. Sabe, temos uma grande máquina no nosso laboratório que tem capacidade para ser um refrigerador de pequena escala. Agora, estamos começando a ligá-la e fazer uma comparação direta com a compressão de vapor.
Se você quiser ver a entrevista completa com o Dr. Takeuchi, onde exploramos como isso funciona e quão eficientes são, não deixe de ouvir ou assistir ao meu podcast Still to be Determined. Você pode encontrá-lo em todos os lugares onde acessa podcasts, como Apple e Spotify, e também aqui no YouTube. Vou colocar um link na descrição. Outro problema é a fadiga por estresse. Quanto mais estresse nos fios, menos ciclos duram. Mas se você reduzir o estresse, há menos resfriamento. Pesquisadores trabalham em novas ligas e técnicas para melhorar a conversão de energia mecânica em calor. Depois, há o desafio de aplicar estresse sem usar muita eletricidade. Os atuadores precisam ser eficientes e compactos, pois ninguém quer uma geladeira cheia de bobinas e pouco espaço para comida. Assim, os sistemas elastocalóricos devem ser práticos em design e tamanho. Comparados a outras alternativas, os elastocalóricos têm um nível de prontidão tecnológica, ou TRL, inferior. E o TRL mede quão próxima uma nova tecnologia está de estar pronta para o mercado. A NASA o desenvolveu nos anos 1970 e agora é usado em várias indústrias. Como os protótipos elastocalóricos surgiram na década de 2010 e a primeira conferência dedicada foi no ano passado, faz sentido que este campo ainda esteja no início do desenvolvimento. Então, por que se preocupar com elastocalóricos? A razão é simples. Sem refrigerantes, não há hidrofluorocarbonetos. E isso é um assunto mais importante do que imagina.
O problema são os hidrofluorocarbonetos. Como você sabe, têm alto potencial de aquecimento global. Então, é necessário buscar refrigerantes que não tenham esse potencial.
Embora essa tecnologia ainda não esteja madura, ligas de memória como o nitinol podem ter um papel importante na redução do uso de HFCs. Além disso, grandes ideias como encontrar uma alternativa para os sistemas de refrigeração usados há quase um século exigem pequenos passos para começar. É cedo, mas esta é uma área de estudo que devemos observar. De qualquer forma, as transformações são divertidas de ver em tempo real. Mas o que acha? Se interessaria em uma geladeira ou ar-condicionado elástico? Deixe seus comentários e me conte. E não deixe de ouvir meu podcast Still to be Determined, onde continuaremos essa conversa. Obrigado, como sempre, aos meus apoiadores pelo apoio contínuo e uma grande boas-vindas aos novos membros, Taylor Busalaki e Richard Campbell, além do produtor Michael Aircock. Espero não ter pronunciado mal o nome de ninguém. Sua ajuda realmente mantém este canal ativo. Nos vemos no próximo.